o Zeca Brito, que está falando de algum lugar do Brasil, direto com a gente. Oi, Zeca, bom dia, tudo bem?
Bom dia, querida, bom dia, ouvintes. Estou falando direto da capital federal do Brasil, Brasília.
Eita!
Uma cidade que a gente tem que ser sempre muito vigilante.
É verdade.
Se perdem.
Orai e vigiai, né, Zeca?
É, orai e vigiai pela democracia. Como é bonito poder existir numa democracia, poder falar o que a gente pensa, poder estar ao vivo no rádio. Isso não foi sempre assim, a gente precisa lembrar que não foi sempre assim.
É verdade.
Houve uma época que antes, para você fazer uma entrevista, você tinha que pedir a consulta de um censor que ia dizer o assunto e ia pautar você e a mim. Hoje a gente vive num espaço de liberdade graças ao sangue, à tortura, ao sacrifício de muitos brasileiros que lutaram para que a gente pudesse conquistar esse espaço. E um deles foi o Leonel Brizola, um homem que ficou 15 anos exilado do Brasil, impedido de retornar à sua pátria, mas que tinha um patriotismo, um amor por esse país tão grande que conseguiu transformar essa chaga numa ferida e voltou tentando retomar a democracia sem nenhuma mágoa. Mas viveu um episódio heróico nos anos 60 que a gente conta, que foi o episódio da legalidade, onde todo gaúcho tomou para si a responsabilidade para com o Brasil. E, defendendo a democracia, tomaram as ruas e garantiram a posse do presidente João Goulart. Momento que precisa ser sempre lembrado.
Nossa, que lindo para começar a entrevista aqui. Zé, que eu queria já esmiuçar contigo um pouco. Legalidade está sendo exibido pela primeira vez, né, de forma inédita aqui em Caxias do Sul. Hoje, inclusive, no Ordovás, está aí rolando a ideia de que haja uma segunda sessão, porque a primeira já está esgotada. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre a construção, né? Você contou um trecho da história do Brasil, né, com base na legalidade, mas isso ser um filme, se transformar num filme, aí tem uma série de... Muita água passa por debaixo dessa ponte. Conta um pouquinho como foi a construção do roteiro, como basear um filme em fatos reais e criar uma ideia de arte, de cultura, que é o filme, né, a proposta do filme. Sim. Em cima desse trecho.
Claro. O Rio Grande do Sul tem uma tradição no romance histórico, né? Se a gente for pensar, os grandes romancistas do nosso estado, eles trabalharam a história através da ficção, que é uma maneira, por exemplo, que o Érico Veríssimo encontrou. Como é que ele faz para contar em um livro toda a história do Rio Grande do Sul, né? Como ele faz no Tempo e o Vento. Ele passa pela história através de personagens fictícios. O Capitão Rodrigo, a Ana Terra, eles não existiram, mas os fatos que eles contam existiram, né? As situações que eles viveram existiram. E eles encontram, no decorrer da trajetória, alguns personagens reais, né? O Capitão Rodrigo lá cruza com os generais lá que estavam vindo para fazer a tomada do território gauchesco, a expulsão dos castelhanos, e ele vai citando no texto dele esse encontro com personagens fictícios e reais. Eu acho que essa base, essa tradição narrativa que o Rio Grande tem, a gente tentou transpor para o cinema. Como contar um episódio, que na verdade ele se reduz a 14 dias, né, os dias da legalidade, e como contar esse episódio é através da síntese, né? Então aí vem a necessidade de se criar personagens fictícios que sintetizem muitos personagens reais. Se num romance a gente tem 500 páginas, no caso do Tempo e o Vento, ele fez não sei quantos tomos, né? Em um filme a gente tem 90 minutos, 1h20, para contar, ou 2 horas, no caso da legalidade, para contar toda uma proposta narrativa, né? Então a gente criou essa ideia de, inspirado num romance histórico, de criar uma trama ficcional, mas na verdade toda embasada em fatos reais, né? Os personagens fictícios do nosso filme, eles são a síntese de muitos personagens reais, porque a legalidade foi um movimento liderado por um governador, mas cujo protagonista foi o povo gaúcho, né? Então foram muitos participantes, muitas pessoas, cada um teve uma pequena ação, uma pequena contribuição. Para que a gente tivesse uma unidade narrativa, a gente concentra essas ações no corpo de 3 ou 4 personagens fictícios, que sintetizam todos esses personagens reais. E esses personagens fictícios vão encontrando personagens reais da história do Brasil, como o Leonel Brizola, que é o nosso protagonista, como o Che Guevara, porque o filme mostra o encontro que o Brizola teve com o Che Guevara 30 dias antes da legalidade, na OEA, momento em que Che Guevara diz assim: olha, os Estados Unidos estão tramando uma coisa maior para a América Latina e vocês são apenas massa de manobra. Acordem, se liguem. E aquilo que o Che Guevara diz para o Brizola vai acontecer 3 anos depois, quando a gente tem em efeito dominó todas as ditaduras na América Latina, com uma coisa que chama Operação Condor, porque a CIA, a teoria conspiratória, a gente da CIA... A CIA está nos vigiando, isso é conspiração. A CIA quer pegar o nosso petróleo, isso é mentira. Gente, passados 50 anos, a CIA revelou que o Brizola era o segundo homem mais investigado na América do Sul. Na América Latina, só perdia para o Che Guevara. E o que o Brizola tinha de ameaça? O seu nacionalismo. O Brizola era um homem apaixonado pelo Brasil. Ele não estava com os americanos nem com os russos. Ele não estava com Cuba nem com a Inglaterra. Ele estava com o Brasil. Ele estava preocupado com as nossas reservas minerais. Ele estava preocupado com as nossas fronteiras. Ele estava preocupado com as nossas culturas, com a possibilidade da existência da diversidade cultural. Tudo isso estava na pauta do Brizola, com a preocupação com a Amazônia. O Brizola era um nacionalista acima de tudo. Isso que a gente precisa ressignificar. Aonde foi parar o nosso patriotismo? Que patriotismo é esse que jura bandeira dos Estados Unidos? Aonde foi parar o nosso senso pátrio? A nossa ideia de nação? E é isso que o filme questiona. Aonde foi parar a nossa bravura indômita? Aquilo que o gaúcho tem quando ele vê uma injustiça, quando ele vê alguém sendo explorado, que desde todas as revoluções que a gente já viveu, foi assim na Revolução Farroupilha, um rompimento com a exploração unilateral que vinha do centro do país. Então, o filme clama por essa retomada de consciência de que o Brasil somos nós. O Brasil não é uma narrativa falsa, o Brasil não é um fake news, o Brasil somos nós somos o Brasil. O Brasil dorme com a gente, o Brasil acorda com a gente, e a gente faz ele ser um país. E esse senso de patriotismo tem que existir, inclusive, para que a gente seja vigilante à nossa Constituição. E o que o Brizola chama o povo para a rua em 1961 é para que eles defendessem a Constituição. E o que dizia a Constituição? Dizia que o presidente seria eleito pelo voto popular e não pela iniciativa unilateral do parlamento ou das cúpulas militares, que foi o que aconteceu em 64, quando a gente viveu 22 anos sem poder escolher o nosso representante máximo da nação. Isso é uma coisa inadmissível, que a gente tem que lembrar sempre. Não foi um regime ditatorial, foi um golpe. Se a gente não pôde escolher durante 22 anos o nosso presidente, havia um golpe instaurado no Brasil. E isso que o Brizola alertou. E alertou para o texto constitucional, o que diz a Constituição. Diz que a gente tem que preservar os direitos humanos, que a gente tem que preservar a liberdade de imprensa, que a imprensa livre é fundamental para fiscalizar a democracia, as instituições, que a liberdade de criação artística é um direito do povo brasileiro, que não pode haver censura. Quando o Brizola identifica o primeiro sinal de censura, é que ele clama por esse movimento, porque ele sabia que logo depois da censura viriam as interrupções democráticas, o rompimento constitucional, a tortura, os assassinatos que a ditadura cometeu. E tudo isso a gente rememora no filme, de alguma maneira. O filme é a história de uma filha, o ponto central é a história de uma filha que foi separada dos pais no ato constitucional número 5, no AI-5, em 68. E a partir daí, passados 40 anos, ela quer saber onde foram parar o pai e a mãe dela. E aí ela vai descobrir que esse pai e a mãe, na verdade, se conheceram 3 anos antes do movimento da legalidade.
Uhum.
Então é uma história que acaba costurando a história do Brasil e tenta reabrir feridas que até hoje não cicatrizaram para transformá-las em cicatrizes. Ontem, aqui na sessão de Brasília, foi muito duro para mim, no final do debate, ter que ouvir alguns relatos de pessoas na plateia que foram torturados.
Uau!
Então, por exemplo, eu ouvi uma pessoa me dizendo assim, olha, vejo aí no filme que a Lara de Lemos fez o hino da legalidade, fiquei tão feliz em ver essa história, e aí eu queria te contar, e aí contou para mim, para toda a plateia, que ele, numa sessão de choque, protegeu o nome da Lara de Lemos. Ele disse assim, olha, eu sabia que ela tinha filhos pequenos e que eu tinha que resistir. Então eles me torturaram, me deram choques e eu não entreguei a Lara. Então, é uma história que está viva e que a gente tem uma dívida com essas pessoas. A gente tem uma dívida com essas famílias separadas, com essas famílias que foram torturadas, com essas famílias que foram exiladas. E esse filme tenta pagar um pouco dessa dívida.
Nossa, Zeca, assim, é maravilhoso. Claro que eu teria outras perguntas para te fazer aqui, mas para a gente fechar, né, concluir, fazer um convite às pessoas que talvez quisessem muito assistir, possivelmente vai ter uma segunda sessão em Caxias do Sul. Esse filme acabou de ser exibido, né, pela primeira vez em Gramado e foi muito premiado. Como artista, né, como roteirista, como diretor, como você recebe, né, esse sucesso de crítica?
Olha, isso é tudo muito relativo, porque se eu for te dizer que a gente está tendo uma grande dificuldade de entrar nas salas de cinema, porque há uma resistência, há um medo, há uma censura prévia do que possa acontecer ao se revelar a história real do Brasil, quando há uma tentativa de criar uma nova história, uma narrativa que apaga todas as chagas, que esquece os assassinatos e tudo isso. Bom, não está sendo fácil. Então eu peço que o público de Caxias, que não conseguiu comprar, que vá à sala de cinema e peça para o exibidor para colocar mais um dia. Por que para o cinema americano é tão fácil entrar com It, a coisa, um filme horroroso de colonização cultural chula, grosseiro, está em todas as salas nacionais? Porque nós somos um país colonizado até hoje. Então, por mais que a gente ganhe prêmios, por mais que a crítica seja positiva, os exibidores não exibem a produção nacional. A gente tem essa esse péssimo costume de comer a produção local, de botar na barriga carne gorda, o vinho feito aí em Caxias, mas de colocar no cérebro aquilo que vem de fora. Então a gente precisa reconstruir o nosso patriotismo e ele começa pela nossa cultura, entender que aquilo que a gente faz é bom. Por que, que a gente foi exibir esse filme lá em Chicago, ele foi tão elogiado lá, e agora a gente tem dificuldade de chegar nos cinemas do Brasil? Então eu peço que o povo de Caxias, da Serra Gaúcha, peça aos exibidores, vá até o cinema e peça mais uma sessão. Porque eu tenho certeza que o capitalismo e o mercado acabam falando mais alto. Então, se vocês tiverem interesse de ver o filme, de comprar ingresso, eles vão ser obrigados a exibir. E contra a corrente, o filme vai seguir sendo exibido. Foi assim com o movimento da legalidade. Ninguém queria ouvir o Brizola, mas de tanto ele insistir em falar a verdade, ele acabou chegando em todo o Brasil. E faço um apelo. Esse filme só foi feito graças ao olhar sensível de Caxias. Porque o fotógrafo desse filme, o Bruno Polidoro, que tem ganhado todos os prêmios do mundo com esse e com outros filmes, mas ganhou um prêmio recentemente no Maranhão por esse filme, ele é aí de Caxias. Então, o olhar, o enquadramento, a visão sensível dele é uma visão sensível do povo de Caxias. Então, eu faço esse apelo para que a gente seja um pouco bairrista e prestigie os talentos locais e peçam mais uma sessão de legalidade, 1, 2, 3, 10, enquanto tiver gente para assistir, que o filme seja exibido.
Maravilha. Zeca, muito, muito obrigada pela entrevista. Um forte abraço para você.
Forte abraço. E viva a democracia brasileira enquanto ela existe.